Mulher no Poder Legislativo.
Um programa do PT na Câmara dos Deputados. Passados 127 anos da abolição da escravatura com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, estima que existam pelo menos 12 milhões e 300 mil pessoas submetidas a trabalho forçado no mundo inteiro e, no mínimo, 1 milhão e 300 mil pessoas na América Latina.
No Brasil, a situação não é diferente. O caso mais recente foi a autuação por fiscais do Ministério do Trabalho de uma das maiores empresas do setor têxtil do mundo, a Zara, de propriedade de Amâncio Ortega, 78 anos, o quarto homem mais rico do mundo.
A Zara foi autuada pelos fiscais do Ministério do Trabalho por ter descumprido o termo de ajustamento de conduta, assumido há 4 anos, para melhorar as condições de trabalho, segurança e saúde em sua cadeia de fornecedores e terceiros.
Além das multas no valor de R$ 840 mil reais recorridas pela empresa, o Ministério do Trabalho e Emprego encaminhou pedido ao Ministério Público do Trabalho para executar na Justiça a cobrança de R$ 25 milhões de reais por descumprimento do acordo da Zara em 2011.
Há um ano, o Congresso Nacional promulgou a proposta de emenda à Constituição PEC do Trabalho Escravo, que permite a expropriação de imóveis onde forem flagrados trabalhadores em situação análoga à escravidão.
Pelo texto, as terras expropriadas serão destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular quando flagradas em situações similares à escravidão. E os proprietários dos imóveis desapropriados não terão direito à indenização e estarão sujeitos às punições previstas no Código Penal Brasileiro.
A PEC sobre a expropriação de terras precisa ser regulamentada para vigorar. No entanto, há divergências entre ruralistas e defensores dos direitos humanos em relação às condições degradantes de trabalho. A vice-líder do PT, deputada Érica Cocai, do Distrito Federal, falou sobre o assunto.
Nós tivemos uma grande conquista na legislatura passada quando nós aprovamos a PEC do Trabalho Escravo, que ela estabelecia que quando uma propriedade, em uma propriedade, fosse constatada a existência de trabalho análogo ao escravo, que essa propriedade seria confiscada pelo próprio Estado e seria objeto de reforma urbana ou de reforma agrária. E, em verdade, nós aprovamos essa PEC. Entretanto, começou-se aí toda uma discussão para caracterizar o que é trabalho análogo ao escravo. E nós estamos em vias de ter um profundo retrocesso, porque nós temos 4 condições que caracterizam o trabalho com sua analogia ao trabalho escravo. Dentre estas condições, nós temos a jornada extenuante e nós temos também as condições degradantes. Condições degradantes, aquelas que ferem a dignidade. Foram mais de 50 mil trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão desde 1995. Se encontrou trabalhadores que bebiam a mesma água do gado. Se encontrou trabalhadores que não tinham onde morar. Se encontrou trabalhadores que comiam junto com os animais. Essa é uma condição degradante que fere a dignidade humana e que eles querem tirar. Eles querem tirar. Isso significa que a dignidade humana não vai ser recortada no trabalho e que ferir a dignidade humana não vai ser considerado um trabalho com analogia à escravidão. É como se a gente voltasse à literalidade do trabalho escravo. E se denominasse trabalho análogo ao escravo, apenas aquele que literalmente tem um pelourinho, que literalmente tem os grilhões, mas os pelourinhos e os grilhões metafóricos que ainda existe nesse país, eles vão ser incorporados e naturalizados. Nós não podemos permitir que isso aconteça.
Para a deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, que também ocupa a vice-liderança do PT, o dia 13 de maio é mais do que a abolição da escravatura. É o dia da consagração, da denúncia.
Nós sabemos que a abolição da escravatura se deu num contexto. E passado mais de um centenário, é importante dizer que ainda temos as marcas da escravidão numa série de segmentos e de exploração de mão de obra no país. E quando nós colocamos a palavra degradante, é porque é degradante, sim, o trabalho em que as pessoas ficam praticamente em cárcere privados, numa série de atividades onde crianças trabalham, onde adultos trabalham e não vê dinheiro. Por incrível que pareça, isso ainda existe no nosso país. E como o Brasil tem um compromisso com a liberdade, se assim não fora, quando dá regulamentação do trabalho doméstico, não teríamos ouvido do presidente do Senado, não teríamos ouvido da Câmara dos Deputados, de que a regulamentação era um resgate, né, e de uma dívida histórica, aquilo que simbolizava o trabalho escravo no Brasil. Então, era a segunda abolição. Então, é porque existe esse tipo de trabalho e alguns são degradantes.
Na última semana, o Senado Federal concluiu a votação do projeto que regulamenta a PEC das domésticas, relatada em uma comissão especial da Câmara pela deputada Benedita da Silva.
O projeto prevê a categoria 16 direitos já assegurados aos demais trabalhadores, entre eles a indenização em demissões sem justa causa, conta no FGTS, salário família, adicional noturno, auxílio creche, seguro desemprego e seguro contra acidente de trabalho. O texto segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff.
A apresentação do programa Mulheres no Poder Legislativo é de Ivana Figueiredo e Ana Cláudia Feltrin.
A produção é de Ivana Figueiredo.
Revisão, Chico Pereira.
Trabalhos técnicos, Gabriel Paiva.
Supervisão, Rogério Tomás Júnior.
Nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira. Até lá!